Bom, nós estamos numa série este mês de setembro. Essa série se chama Atos 29. É uma série baseada no livro de Atos. O livro de Atos é um livro maravilhoso porque ele é um livro que vai falar sobre o processo de transição da igreja. A igreja estava passando por um novo processo em sua existência. A igreja, na verdade, estava sendo formada e a igreja já teve que passar por uma notícia inusitada. Jesus foi elevado aos céus, e aqueles discípulos então precisariam passar por uma série de ajustes em suas vidas. Eles teriam que se adequar a uma nova rotina agora sem Jesus fisicamente presente com eles. Eles estavam diante de uma nova vida, de uma nova realidade, e a ideia da nossa série é ver como esses discípulos lidaram com essa nova realidade, como eles lidaram com essas novas rotinas que eles tiveram, que eles passaram a ter. E a série se chama Atos 29 porque nós queremos aprender com os discípulos e continuar testemunhando os grandes feitos, os atos do Espírito Santo de Deus. Os atos dos apóstolos foram registrados até o capítulo 28, é por isso que a série se chama Atos 29. Nós somos convidados a continuar escrevendo esses testemunhos gloriosos do Espírito Santo do nosso Deus. O livro tem muitos aprendizados para nós, para o nosso tempo, para a nossa realidade. Semana passada nós vimos o capítulo 1. No capítulo 1 nós aprendemos ao menos duas grandes verdades. Que aqueles discípulos, eles passaram por aquele momento novo, confiando nas promessas do Senhor e também alicerçando a sua vida debaixo de muita oração. Eles estavam diante de um momento novo e eles passaram por aquele momento confiando nas promessas do Senhor. E nós temos muitas promessas na Palavra de Deus para nós. E eles também passaram por aquele momento orando ao Senhor, consagrando a vida de cada um deles em oração. A Palavra de Deus diz que eles se reuniam constantemente para orar, para buscar a presença do nosso Deus, para clamar ao Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 2. O capítulo 2 do livro de Atos, te convido a abrir aí a sua Bíblia no capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Atos, Atos 2, vou ler na versão NVI, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, Atos 2, 1, a palavra de Deus diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvíamos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Até aqui por enquanto, vamos orar ao Senhor. Deus, nós confiamos no Senhor, no poder do Espírito do Senhor, Pai. Nós estamos aqui porque nós entendemos que o Senhor é o Senhor da humanidade, Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a Tua voz, Deus. Nós não queremos ouvir palavras vindas do coração de nenhum homem, mas palavras vindas do Teu coração para nós, Pai. Com que nós estejamos sensíveis, Pai, para ouvir a voz do Senhor nesse lugar. Com que nós sejamos sensíveis nesse momento para ouvirmos a voz do Seu Espírito. Fale conosco, Deus. Nós cremos que o Senhor está vivo. E pelo fato de o Senhor estar vivo, nós cremos que o Senhor continua falando e operando no meio da tua igreja, Deus. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nessa verdade, sim, Deus. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos capítulo 2 é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. Esse texto é um texto que vai falar para nós sobre a formação da igreja. A igreja está tendo início aqui. O que nós estamos vivendo aqui hoje é fruto do que aqueles irmãos, aqueles nossos irmãos viveram milhares de anos atrás, está relatado aqui, nós acabamos de ler, como se deu a formação da igreja. O derramamento do Espírito Santo é considerado por muitos como o evento mais importante da igreja depois da ressurreição de Jesus. Nós estamos diante do derramamento do Espírito Santo de Deus, que deu início à igreja de Jesus Cristo, que separou a igreja de Jesus Cristo para uma obra específica. E o que é interessante é que esse capítulo ali é muito importante, porque ele nos mostra justamente que antes de enviar a igreja para o mundo, Deus enviou o seu Espírito à igreja. Antes de falar para a igreja e pregar para o mundo, antes de falar para a igreja anunciar as maravilhas do reino de Deus para o mundo, Deus fez questão de enviar o seu Espírito à igreja. Sempre quando Deus tem uma obra para fazer em nossa vida, sempre quando Deus tem uma obra para fazer por meio da igreja, Ele nos capacita. Ele nos capacita. Isso é maravilhoso do Senhor. É muito lindo quando a gente pode confiar num Deus com essa grandeza, com essa proximidade, que nos enxerga dessa forma tão íntima, tão próxima, que se importa conosco dessa forma. Deus sabia que aqueles discípulos teriam uma jornada longa pela frente como igreja. Deus sabia que eles iam passar por uma série de coisas, e de fato passaram, porque a igreja já foi fundada praticamente debaixo de perseguição. E assim até os dias de hoje. E Deus fez questão de, diante desse cenário de início, diante desse cenário onde Ele sabia que os seus, que aqueles que temem ao seu nome, precisariam dEle, precisariam do seu Espírito, precisariam de uma capacitação sobrenatural, Ele fez questão de, diante desse momento, enviar o seu Espírito para a igreja, antes que a igreja fosse enviada para o mundo. E nós estamos aqui diante do Pentecoste. Pentecoste é um termo derivado de uma palavra grega que quer dizer quinquagésimo. Quinquagésimo. Os judeus contavam 50 dias a partir do término da Páscoa e comemoravam a festa dos Pentecostes. Essa festa, ela também poderia ser chamada de festa das colheitas, ou então de festa das semanas. Os judeus esperavam esse período de 50 dias depois da Páscoa para comemorar a colheita que eles teriam, principalmente do trigo. Vocês sabem bem que no mundo antigo eles eram muito dependentes da terra. A terra era a fonte financeira principal das pessoas daquela época. E eles então, 50 dias depois da Páscoa, comemoravam essa grande colheita. Passavam-se essas semanas e eles se juntavam em Jerusalém para comemorar essa grande festa. E os judeus vinham de todos os cantos, como nós vimos aqui por meio do texto, eles vinham de todos os cantos para comemorar essa festa, que era uma festa extremamente tradicional. E os judeus estavam espalhados desde a época do cativeiro. É por isso que nós vemos aqui vários países, várias regiões sendo citadas, e os judeus vindo dessas regiões, porque desde o cativeiro o povo passou por essa dispersão. Alguns viviam em Jerusalém, outros ficavam na Galiléia, outros ficavam no ponto, outros ficavam, enfim, em lugares diversos. E eles se juntavam durante esse período para comemorar essa festa das colheitas. E eles tinham uma promessa. Os discípulos de Cristo estavam debaixo de uma promessa. Nós vimos essa promessa na semana passada, Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus havia dito a eles: fiquem em Jerusalém. A festa iria acontecer e Jesus havia dito para eles: fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. Não saiam de Jerusalém, porque o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre vocês. E vocês vão pregar o Evangelho na Judéia, em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra, até os lugares mais distantes da terra, vocês irão pregar o Evangelho. Por isso, fiquem em Jerusalém, aguenta. Aguenta a mão em Jerusalém, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão ser revestidos de poder. Aguenta em Jerusalém. E então, o que nós vemos que o texto nos narra de uma forma sobrenatural é que, por volta daqueles 120 discípulos que estavam reunidos naquela casa, orando, clamando ao Senhor, veio como um vento impetuoso do céu, veio do céu um som, e um vento muito forte encheu toda aquela casa onde eles estavam orando, e o Espírito Santo de Deus foi então derramado, e eles começaram a falar outras línguas, outros dialetos, outros idiomas. E aquelas pessoas que estavam ouvindo os discípulos falando aqueles idiomas ficaram perplexas. O texto nos fala isso por várias vezes. E por que elas ficaram perplexas? Porque aquelas pessoas que estavam falando aqueles idiomas eram da Galiléia em sua maioria. Eram todos galileus. E a Galiléia era um lugar muito humilde daquela época. Eles falavam male-male, o aramaico. Falavam grego. Alguns falavam grego quando tinham que se comunicar com o Império Romano, mas a língua principal daquela época na Galiléia era o aramaico, e eles não tinham conhecimento dessas outras línguas. Eles não tinham conhecimento das línguas dessas outras pessoas que estavam presentes para essa festa de Pentecostes. Nós temos vários países aqui relatados. E não havia naquela época escola de línguas, não tinha FISC, não tinha CCAA, não tinha Wizard, não tinha essas escolas. Uma pessoa que era da Galiléia jamais conseguiria saber o idioma de uma outra nação tão distante quanto a essas nações que estavam relatadas aqui em Pentecoste. Não tinha como eles saberem isso. Eles não faziam essas grandes viagens simplesmente para aprender um novo idioma. E é justamente por isso que eles ficaram perplexos. É como se aqueles 120 que estivessem dentro daquela casa fossem brasileiros. E aqueles brasileiros extremamente humildes que nunca viajaram para fora, nunca fizeram nenhuma viagem internacional, nunca fizeram nenhum tipo de curso, estavam falando vários idiomas diferentes. Eles estavam anunciando as maravilhas de Deus em idiomas diferentes, e quem era da Espanha estava entendendo no espanhol o que eles estavam falando. Mas não tinha a menor condição deles falarem espanhol. Eles nunca haviam estudado aquilo. Os americanos conseguiam ouvir aquilo nas suas próprias línguas maternas. Mas eles nunca tinham feito inglês antes. Houve um milagre sobrenatural do Espírito Santo de Deus para dar início à igreja de Jesus Cristo nessa terra. O Espírito Santo de Deus capacitou aqueles homens para que eles, sendo cheios do poder de Deus, evangelizassem aquelas pessoas que estavam ali, anunciassem as maravilhas, anunciassem as grandezas de Deus para aquelas pessoas que estavam ali, para que o nome de Deus fosse glorificado. A igreja existe desde o princípio para manifestar o poder de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. A igreja é essa manifestação do poder de Deus, para o que está sofrendo, para o que está abatido, para o que está aflito, para o que está necessitado, para o que está ferido, para que o nome de Deus seja glorificado. Desde o princípio foi assim. Eles estavam perplexos com a ação do Espírito Santo de Deus, que estava capacitando aqueles homens incultos, iletrados, para que eles, cheios do Espírito Santo de Deus, pudessem mostrar para aquelas pessoas: somente Deus poderia efetuar uma obra dessa grandiosidade, somente Deus poderia fazer isso. E Ele continua fazendo, e é por isso que Ele pega João, é por isso que Ele pega Paulo, é por isso que Ele pega os que muitas vezes são aos olhos da sociedade incultos, aqueles que muitas vezes aos olhos da sociedade não são dignos, e não são mesmo, é para que o poder de Deus se aperfeiçoe nas fraquezas desses homens, é para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nossas fraquezas, para que as pessoas então não tenham a menor dúvida que a glória é do nosso Deus, do nosso Pai. Você se sente fraco, você se sente incapaz, seja bem-vindo ao time da Igreja de Jesus, seja bem-vindo a esse povo que é capacitado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a boa obra do próprio Senhor das nossas vidas. Se dependesse das nossas próprias línguas, se dependesse do nosso próprio estudo para que a palavra de Deus fosse seguida, fosse pregada, nós estaríamos fritos. A mensagem de Deus é a manifestação do poder de Deus. A palavra de Deus, a igreja, tudo isso depende do poder da manifestação de Deus, depende do poder de Deus. A nossa mensagem, ela não é uma mensagem humana, a nossa mensagem é uma mensagem divina. Não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque a palavra de Deus é a mensagem revelada de Deus. E aqueles discípulos, eles já tinham o Espírito Santo. O próprio Jesus disse que eles estavam limpos. Ninguém pode pertencer a Cristo se não for pela obra do Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, mas uma coisa é ser habitação do Espírito Santo, e a outra coisa é ser cheio do poder do Espírito Santo. Uma coisa é frequentar templos, uma coisa é frequentar igrejas, uma coisa é participar de pequenos grupos, a outra coisa é ser cheio do poder de Deus. A outra coisa é ser cheio do poder de Deus. E sempre quando nós falamos em poder, muitos de nós crescemos os nossos olhos. Poder? Onde é que está isso aí? Eu vou. Poder? Eu quero. A nossa geração tem vivido uma busca pelo poder. Pregadores que pregam o poder, em sua grande maioria, são aqueles pregadores que mais têm a sua igreja cheia. E em certo sentido, todos nós queremos poder. Poder é algo bíblico. O que acontece é que muitos de nós enxergamos o poder como se fosse uma lata de Red Bull, que a gente toma, se empodera ali por um tempo e daqui a pouco a gente vai tomar de novo, e a gente vai levando o poder de Deus como se ele fosse um cafezinho que a gente toma, fica um pouco ligado ali, aquele louvor que a gente participa, que a gente ergue as nossas mãos. E a gente muitas vezes tem encarado o poder de Deus dessa forma. A gente muitas vezes canta o poder de Deus como se o poder de Deus se manifestasse dessa forma. A gente até chega a imitar, em muitos clipes, esse cenário dessa casa onde eles estavam reunidos. Não sei se você já parou para prestar atenção, mas muitos clipes são feitos naquela luz mais baixa, com tapete, para dar aquela impressão de que as pessoas estão numa casa, um ambiente um pouco mais enclausurado, um pouco mais fechado, e o poder começa a descer. O louvor começa a aumentar, as mãos começam a ficar levantadas, e o clamor pelo poder começa a tomar conta daqueles lábios, e me parece que não é desse tipo de poder que a Bíblia fala. Me parece que não é esse tipo de poder que faz com que as pessoas encham estádios e façam contagens regressivas para que o poder desça que a Bíblia fala. Não é esse o tipo de poder que as Escrituras Sagradas têm para mim e para você. Não é esse tipo de poder. E o que acontece é que esses pregadores, esses cantores e essa rapaziada acaba pegando pessoas muito carentes. Pessoas carentes, pessoas que precisam de um up para a sua vida, pessoas que estão com a vida desiludida, pessoas que estão muitas vezes sem saídas. E essa mensagem do poder cai como uma luva, porque é uma mensagem que traz um certo alívio momentâneo, mas não é o poder que o Espírito Santo de Deus tem para derramar sobre a mim e sobre a sua vida. Não foi esse o poder que o Espírito Santo de Deus derramou sobre a vida daqueles discípulos que estavam reunidos. Não foi esse o poder que o Espírito Santo de Deus tem para nós, planejou para nós. A vida cristã é muito mais do que uma aventura onde a gente fica buscando o poder de Deus. A minha pergunta para nós, tanto para mim quanto para você nessa noite, a pergunta inicial que eu gostaria que esse texto respondesse para nós é: para que precisamos do poder do Espírito? Para que nós desejamos tanto o poder do Espírito? Para que será que aqueles discípulos desejavam o poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles? Pedro nos ajuda a responder essa pergunta com seu discurso. Pedro começa um discurso logo depois do versículo 13, aonde aqueles que estavam ali diziam que aqueles judeus estavam loucos, que eles estavam bêbados. Pedro então se levanta, começa o seu discurso e ele começa a lembrar para aqueles judeus daquilo que Deus havia predito, na verdade, no Antigo Testamento. A palavra de Deus, ela trabalha bastante com essa relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, principalmente porque, diante desse cenário, nós temos diversos judeus, ou seja, pessoas que tinham uma familiaridade grande com o Antigo Testamento. A nossa fé cristã é uma fé judaico-cristã, ela é oriunda da fé judaica. Então, por isso que a Bíblia faz esses paralelos constantes. E Pedro começa o seu discurso fazendo um paralelo com aquilo que está no livro de Joel. O profeta Joel, lá no Antigo Testamento, havia predito que o Espírito Santo de Deus haveria de ser derramado e os filhos e as filhas iriam profetizar, os jovens teriam visões. Aquilo que estava acontecendo em Atos capítulo 2 era uma profecia que Joel já havia feito. Pedro começa o seu discurso deixando isso claro para eles: olha só, vocês que se dizem judeus, vocês que são conhecedores do Antigo Testamento, isso aqui que está acontecendo não é fruto de uma bebedice, não. Isso aqui que está acontecendo não é porque os caras tomaram catuaba, tomaram siroque, não. Isso aqui que está acontecendo, está acontecendo porque foi algo predito pelo profeta Joel. Ele disse que isso iria acontecer. E depois ele segue falando que o profeta Davi, que era um profeta, também havia feito menção a Jesus como sendo o Senhor, como sendo o Salvador. Davi tinha essa compreensão de que Jesus era Senhor. Pedro continua dizendo, para reforçar para eles, o que está acontecendo aqui é algo de Deus, é algo que já estava escrito. É algo que Deus já havia anunciado que iria acontecer. Davi, o próprio Davi que era visto como um dos grandes da fé judaica e continua até hoje, foi usado aqui por Pedro em seu discurso, justamente para reforçar o fato de que o que estava acontecendo ali era fruto da manifestação do poder de Deus. E então, nós vemos lá no versículo 29, aí eu queria que você abrisse junto comigo, versículo 29, no meio do discurso de Pedro, depois que Pedro então fala da profecia de Joel, depois que Pedro então fala sobre Davi, ele chega e fala assim: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza, Atos 2:29, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. É por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Deus havia feito uma promessa para Davi, que alguém da descendência de Davi seria o Messias. E ele segue então no versículo 31, prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Imagina que Pedro, gente, só mais uma pequena pausa, imagina que Pedro está falando isso para aquela multidão que estava ali, que veio para a festa de Pentecostes. Pedro então se levanta, depois daquela multidão já ter presenciado aquele derramamento do Espírito Santo de Deus, depois daquela multidão, ou melhor, depois daqueles 120 terem sido cheios do Espírito Santo de Deus, e aqui nós temos pouco mais do que 120 na verdade, depois disso Pedro vai se levantar para falar, prevendo isso falou da ressurreição do Cristo. Pedro estava pregando para eles acerca da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Atenção para o versículo 32, Deus ressuscitou este Jesus que vocês crucificaram e mataram, Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas deste fato, todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Se lembrem que a primeira pergunta que esse texto nos apresenta é: para que precisamos do poder do Espírito Santo de Deus? Primeira coisa, primeira resposta para essa pergunta, por que nós precisamos, para que na verdade nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus, é coragem para testemunhar, coragem para testemunhar. Versículo 32 nos diz, todos nós somos testemunhas deste fato, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós, os discípulos de Jesus, são testemunhas deste fato, do fato de que Deus ressuscitou a Jesus, do fato de que Jesus venceu a morte, do fato de que Jesus cancelou o escrito de dívida que estava contra mim e contra você, triunfou, zombou desse escrito, zombou dos poderes do mal, pregando essa escrita, zombando de tudo isso na cruz do Calvário, triunfando na cruz. Eles eram testemunhas deste fato, nós somos testemunhas dessa gloriosa obra do nosso Senhor e Salvador Jesus. O que Pedro estava dizendo é o seguinte, todo mundo aqui é testemunha de que Jesus viveu, morreu e está vivo, todo mundo aqui é testemunha disso, os discípulos eram testemunhas disso. Atos 1 vai nos contar que Jesus fez questão de ficar com eles 40 dias após a sua ressurreição. Ele ressurgiu dentre os mortos e ficou com seus discípulos por mais 40 dias, para comprovar para eles, olha só, eu de fato venci a morte, olha só, a morte não pôde me deter, olha só, eu estou aqui vivo, nem a morte pôde comigo. Pedro e aqueles demais discípulos eram testemunhas desse fato, eles viram Jesus ressurreto, eles viram, eles não podiam parar de testemunhar o que eles tinham visto, eles viram os milagres, eles viram a morte, eles viram a ressurreição, eles viram aquelas manifestações de poder, e o Espírito Santo de Deus foi derramado com poder, de uma forma ainda mais plena sobre a vida deles, para que eles fossem testemunhas, cheias de coragem. E nós que não vimos a ressurreição, e nós que não estávamos lá passando esses 40 dias com Jesus, João 20, 29 nos diz, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Bem-aventurados são vocês, somos nós que não vimos de fato Jesus ressurreto, mas cremos na ressurreição dele. Felizes somos nós, plenos. É esse o real significado da palavra bem-aventurado. Plenamente felizes são aqueles que não viram, mas creem, creram e continuarão crendo que ele ressurgiu dentre os mortos. Nós não vimos, mas podemos nos alegrar e testemunhar da mesma forma. E o que é interessante é que a raiz dessa palavra, testemunhar, é a mesma raiz para a palavra Marte. A palavra Marte é uma palavra usada para aqueles que morriam, mas não negavam o Senhor. É uma palavra usada para aqueles que mesmo diante de atrocidades, mesmo tendo seus corpos violados, mesmo sofrendo perseguições, nós estamos falando aqui de uma época onde a igreja estava começando a ser perseguida, e Mais para frente as coisas iam ficar cada vez pior, e aquilo que acontecia é que muitos cristãos, muitos judeus convertidos ao cristianismo, eles eram indagados, eles eram abordados. E eles tinham que falar coisas que iriam totalmente na contramão da fé cristã. Eles tinham que negar Jesus. Os romanos muitas vezes requeriam que incensos fossem colocados para aqueles imperadores romanos, e os judeus muitas vezes não faziam isso. Os judeus cristãos não faziam isso. E então eles eram indagados, eles eram questionados, confrontados. E não era qualquer tipo de confronto não, era confronto com a espada no pescoço. E aí, você vai negar Jesus? E aí, você não vai acender o incenso para o imperador romano? E eles falavam, eu não vou negar Jesus. Para essas pessoas nós damos o nome de mártires. A mesma raiz que é usada para falar sobre testemunhar. Sobre testemunhar. Há um certo teólogo que diz que se nós não estamos prontos para morrer por uma causa, nós não estamos prontos para viver. A nossa causa é o Senhor Jesus. E o convite do Evangelho para nós é para que nós venhamos morrer pelo nosso Senhor, se preciso for, mas não negá-lo. Morrer pelo nosso Senhor, se preciso for, mas não termos vergonha daquilo que Ele fez e daquilo que Ele continua fazendo pela sua igreja e por nós. Morrer pelo nosso Senhor, se preciso for, mas continuarmos firmes aos pés da cruz de Jesus, porque a cruz de Jesus é loucura realmente para aqueles que não creem, mas para nós, para nós é o poder de Deus para a nossa salvação. Para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é por isso que nós não nos envergonhamos do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. É por isso que se nós tivermos que morrer pela causa do Evangelho de Jesus, eis-nos aqui, é o que nós devemos falar. Eis-nos aqui, nós somos testemunhas. Assim como aqueles discípulos eram testemunhas da ressurreição, da vida, dos milagres, do poder do Espírito Santo de Deus que estava sobre Jesus e continua estando sobre a igreja, nós também somos testemunhas. O nosso Senhor morreu. Ele morreu, mas Ele ressurgiu e está vivo. Ele ressuscitou e está vivo, e nós somos testemunhas disso. E Ele não somente está vivo, mas Ele está conosco, nos dando o pão de cada dia. Ele está conosco, nos sustentando em meio às nossas aflições. Ele está conosco, acalmando o nosso coração cheio de conflitos. Ele está conosco, colocando paz no nosso mundo cheio de guerras. No nosso mundo interior cheio de guerras, Ele está conosco. E nós testemunhamos isso dia após dia. Sabem por que muitos de nós temos dificuldade em testemunharmos esse amor, essa obra, esses feitos do Senhor? Porque nós temos uma dificuldade em crer. Por que nós temos dificuldade em testemunhar? Porque nós temos dificuldade em crer. Imagina se nós realmente crêssemos. Imagina isso daqui comigo. Imagina se nós realmente crêssemos que Jesus morreu, que Jesus ressurgiu, que Jesus venceu a morte, que Jesus tem em suas mãos a chave da vitória da humanidade. Imagina se nós realmente crêssemos que nem mesmo a morte foi capaz de pará-lo. Imagina se nós realmente crêssemos em todas as promessas de Deus. Imagina se nós realmente crêssemos na palavra do nosso Deus. Será que nós iríamos testemunhar esse Jesus que tem poder para fazer todas essas coisas ou não? Evidentemente que sim. No entanto, muitas vezes nós duvidamos, ou então nós cremos, a gente sente aquela certeza no coração, mas logo a palavra de Deus vai embora, porque a gente não está alicerçando a nossa casa sobre a rocha. Então a gente ouve a palavra de Deus, no primeiro momento a gente até, pô, isso é a palavra de Deus, mas com o passar do tempo, as tempestades, os ventos, os mares, acabam fazendo com que a nossa fé sucumba, se enterre. A palavra de Deus é a palavra de Deus para o ontem, para o hoje, vai ser palavra de Deus para sempre. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus, responder com fé a palavra de Deus e testemunharmos a palavra de Deus, testemunharmos os grandes feitos da palavra de Deus. Imagina se eu e você crêssemos de fato que o que está contido nesse livro é verdade de Deus revelada para a humanidade. Imagina se nós crêssemos em tudo aquilo que está escrito aqui do fundo do nosso coração. Com certeza nós testemunharíamos de uma forma totalmente diferente. Viveríamos a nossa vida de uma forma totalmente diferente com Deus, com o próximo. Lidaríamos de uma forma diferente com as coisas que esse mundo pode nos oferecer, porque nós iríamos entender que é tudo pó, vai tudo passar, é tudo passageiro. Nós lidaríamos com as nossas emoções de uma forma diferente. Para que nos preocuparmos com o amanhã, se Ele veste as aves do céu, e nenhum de nós consegue se vestir com a mesma beleza dessas aves? Imagina se de fato nós crêssemos no texto do Senhor, se nós crêssemos na palavra do Senhor, nós iríamos confiar no caráter de Deus, confiar que Deus não muda, confiar que Ele não nos abandona, confiar que por mais que passemos por perdas, por lutos, por decepções, por desilusões, Ele está conosco. Imagina se isso fosse verdade. Isso precisa ser verdade, precisa sair do campo da imaginação, do campo da incerteza. Gente, Deus está nos chamando para um campo, Deus está nos chamando para um tempo de certeza na palavra, para um tempo onde nós realmente olhamos para o texto e cremos que aquilo é palavra de Deus para nós. Se você lê a palavra de Deus, se você canta a palavra de Deus, se você ouve a palavra de Deus, e se aquilo é de fato palavra de Deus, se você examina aquilo como os bereanos, lá de Atos 17, vê que aquilo de fato é palavra de Deus, responda com fé. Responda com fé e permita com que isso não fique somente no campo da mente, mas para que isso inunde o seu e o meu coração. Se eu te disser que nós temos essa verdade maravilhosa para testemunhar, mas também nós temos uma ordem para anunciar. O testemunhar envolve nós realmente estarmos firmes e não negarmos ao Senhor, mas o testemunhar também envolve o anunciar. Nós estamos diante aqui de um grande milagre da evangelização. Se em Gênesis 11, a Torre de Babel veio para confundir as línguas, Atos 2 veio para unificar o povo de Deus, Atos 2 veio para mostrar que a obra do Espírito Santo de Deus é uma obra evangelística. O nosso Deus é um Deus que está constantemente em missão. E a palavra de Deus nos ordena a anunciarmos, a testemunharmos. O testemunho tem esse outro viés, o viés do anúncio. Mateus capítulo 28 vai nos dizer: indo por todo o mundo, preguem o Evangelho, é um imperativo. Um participio com uma conotação imperativa. Preguem o Evangelho, preguem o Evangelho. Romanos 10, como irão crer se não há quem pregue? Como as pessoas vão crer se não há quem anuncie? Se não há quem testemunhe? Se não há quem diga que Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte e está vivo para nos dar uma vida em abundância? Como que as pessoas irão crer se nós não testemunharmos isso? E testemunhar aqui, gente, não é ser chato. A palavra de Deus nos diz: sede santos, não sede chatos. Testemunhar não é aqueles caras chatos com um discurso proselitista, que querem fazer com que as pessoas creem em Deus na marra. Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que no final do capítulo 2 de Atos, inclusive, vai nos contar que o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. O que cabe a nós é o testemunho. É o testemunho. Se alguém vai crer ou não, graças a Deus, isso é problema dele. Graças a Deus mesmo. Você já imaginou se fosse problema meu ou seu? Você já imaginou se fosse depender de alguns pontos que deveriam ser anunciados ali por nós? Ah, João, você esqueceu do ponto 2. Meu Deus do céu, eu não ia conseguir dormir direito. Nosso papel é testemunhar. Testemunhar. E é o Senhor quem acrescenta. E nós precisamos anunciar, testemunhar essa mensagem em todos os momentos. Em todos os momentos. O mercado falando para o caixa: Deus te abençoe, boa semana. No Uber, quando ele estiver reclamando da vida, nós podemos pregar o Evangelho. É, está difícil, mas sabe, Deus está aí para nos ajudar. Sermos pessoas, que eu vou chamar aqui, me entendam, otimistas, gospel. Gente, que tem gente, para baixo. O que tem de gente para baixo nesse mundo é brincadeira. Se nós revelássemos para essas pessoas, se nós ao menos testemunhássemos para essas pessoas algumas verdades do Evangelho, sempre quando alguém vem com um discurso negativista para cima da gente, porque a gente já iria pregar o Evangelho? Nossa, tá uma correria danada, né? Tá corrido mesmo, mas olha, o Senhor nos supre em tudo, né? Toma. Nossa, tá difícil, mas sem Jesus é pior ainda. Com Ele as coisas ainda conseguem ficar um pouco melhor. Não que a dificuldade não vá embora, mas pelo menos a presença dEle se manifesta em meio à dificuldade. Isso traz uma paz para nós. Nossa, essa política, né? É verdade, mas nós dependemos de Jesus. Ele é o Messias. Toma. Testemunhando, com carinho, com amor, mas sempre preparados para testemunhar, para explicar a razão da esperança que há em nós, e a razão da esperança que há em nós chama-se Jesus Cristo de Nazaré, Jesus o Nazareno, Ele é a nossa esperança, Ele que voltará para buscar a sua igreja, Ele que voltará entre as nuvens e buscará aqueles que são dEle, Ele é a nossa esperança. Lucas 24:46, você não precisa abrir, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, nós também somos. Que as pessoas vejam isso no nosso dia a dia, que nós somos testemunhas, da obra e da vida do nosso Senhor. Eles testemunhavam com intrepidez, porque eles estavam cheios do poder de Deus. O poder de Deus para eles serviu para eles pregarem, para eles testemunharem com intrepidez a obra do Espírito. Atos 1:8 nos conta isso, Atos 4:29, Atos 6:8, Atos 9:17. Veja depois em casa. Eu falei rápido para você ter que ver mesmo em casa depois, ter que assistir depois. Eles estavam cheios do poder do Espírito Santo, porque era justamente por estarem cheios do poder do Espírito Santo de Deus que eles tinham paixão pelos que não conheciam a Deus. Eles estavam cheios do poder de Deus, e o fato deles estarem cheios do poder de Deus fez com que eles tivessem paixão por aqueles que não conheciam o Senhor. Foi para isso também que serviu o poder de Deus que foi derramado sobre eles, para que eles tivessem paixão por aqueles que não conheciam o Senhor. Olha só como é diferente quando a gente olha para o texto com esse viés, quando a gente olha para o texto e tenta entender de fato o que o texto está nos dizendo. Para que que eles queriam aquele poder? Para testemunhar, para anunciar, para proclamar, para dizer que Jesus Cristo está vivo. E em segundo lugar, para que eles queriam aquele poder, o poder do nosso Deus, o poder do Espírito de Deus, para que eles pudessem se dedicar para fazer a obra de Deus e viver em comunidade. Eles foram cheios do poder de Deus, para que eles se dedicassem a fazer a obra de Deus e viver em comunidade. Para viver em comunidade precisa de poder de Deus, gente. Nós não somos fáceis, não. Para vivermos em comunidade, nós precisamos do poder do Espírito de Deus. Para vivermos nos dedicando, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Atos 2,42 vai dizer que todos se dedicavam de coração. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Eles se dedicavam ao ensino, eles desejavam receber instruções sobre o Evangelho. Desejavam receber instruções acerca da boa notícia de Jesus. Desejavam receber instruções acerca da vida de Jesus, acerca do Antigo Testamento, acerca daquilo que o Espírito Santo de Deus estava para fazer, os profetas, os salmos, a Torá. Eles desejavam receber instruções acerca da palavra de Deus. Eles almejavam pelo ensino dos apóstolos. Eles estavam sedentos, desejando a palavra de Deus, desejando ler, estudar a palavra de Deus. Sabe, a Bíblia ela é diferente de todo e qualquer livro que você possa imaginar. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu abri as Escrituras Sagradas. Estava em outro lugar, estava na Austrália, me deram uma Bíblia, eu abri a Bíblia, e eu li aquela passagem que fala que Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, e naquela época eu estava passando por algumas crises internas e estavam me faltando vários fios de cabelo. E a Bíblia entrou no meu coração como uma flecha, como uma espada. E é dessa forma que ela precisa entrar. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. O que o Espírito Santo de Deus fez na minha vida, Ele quer fazer na vida de todos nós aqui. Todos nós somos iguais diante de Deus, e o poder do Espírito Santo de Deus, o poder que o Espírito Santo de Deus tem para derramar, é sobre todos nós, de forma individual, mas sobre todos nós. Eles desejavam ensino, eles desejavam essa busca, esse contato com a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus ela é diferente de qualquer livro, porque a Palavra de Deus contém verdades que são iluminadas pelo Espírito Santo de Deus. Verdades que são iluminadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós lemos aquelas verdades, nós também somos iluminados. Nós também somos iluminados por essas verdades já iluminadas. É todo mundo iluminado. A palavra é iluminada, nós somos iluminados, e então, por meio da palavra de Deus, o nosso Deus trabalha no nosso coração, e nós lemos um texto, e aquilo fala conosco, e aquilo fala acerca do nosso pecado, aquilo fala acerca da nossa conduta, aquilo traz conforto para nós, aquilo traz consolo para nós, aquilo acalma o nosso coração, e aquela palavra vai entrando no nosso coração, vai entrando no nosso coração, vai criando raízes no nosso coração, e nós vamos vivendo a nossa vida debaixo dessas raízes que a Palavra de Deus vai construindo em nosso interior. Não tem outro segredo, gente. É Palavra de Deus na veia. É Palavra de Deus. É meditação na Palavra de Deus de dia e de noite, a nós buscarmos essa prática de lermos a Palavra de Deus, não como se ela fosse um mero livro que a gente lê quando está passando por alguma dificuldade e pega um versículo ali para que nosso dia fique bom. Não, estudar. Grande parte das pessoas que estão aqui tiveram que estudar de uma forma profunda em suas escolas, em suas faculdades. E por que que a gente não quer estudar dessa forma profunda a Palavra de Deus? Ou melhor, de uma forma ainda mais profunda. Nós nos dedicamos com os nossos trabalhos, nós nos dedicamos com as nossas faculdades, nós nos dedicamos com uma série de coisas, na hora de nós nos dedicarmos justamente à Palavra de Deus, a palavra que pode trazer vida, conforto, consolo, exortação para o nosso coração, nós negligenciamos esse estudo. Chega, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, vem para consertar a nossa vida com a Palavra de Deus. Não é poder que se manifesta por meio das luzes, não é poder que se manifesta por meio do tapete ungido, não é poder que se manifesta por meio daquele ambiente da casa, parecido com aquela casa onde os apóstolos estavam, é poder que se manifesta por meio do texto, É poder que se manifesta por meio da palavra revelada. É poder que se manifesta por meio da boca do hálito de Deus. Do hálito de Deus. E eles se dedicavam à comunhão. Eles tinham entusiasmo de estarem juntos. Você já imaginou essa igreja? Olha essa igreja. Eles desejavam estar juntos. Olha só o que diz para nós. Versículo 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Atos 2:43. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Gente, isso aconteceu, isso é real. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Não é comunismo, é muito mais do que isso. Quem é o comunismo perto do cristianismo? É muito mais do que comunismo, porque o comunismo prega algo que tem fim em si mesmo. É o poder da manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, que prega Cristo, que tem por fim Cristo sendo anunciado, Cristo sendo visto por meio das ações, por meio das reações, por meio do compartilhar do pão, por meio das orações, por meio da vida devota, por meio do desejo intenso de viver em comunidade. É Cristo se manifestando. É Cristo se manifestando em cada relação, é Cristo se manifestando. Gente, isso para nós não pode ser uma utopia, nós somos a igreja de Jesus. Isso para nós não pode ser uma utopia, nós somos a igreja de Jesus, nós somos a manifestação do poder do Espírito de Deus nessa terra. E o Espírito Santo de Deus, quando se manifesta na igreja, gera comunhão, gera partir do pão, gera vida de oração, gera vida de proximidade, gera vida que se importa com vidas. O Espírito Santo de Deus gera essa vida em comunidade que nós precisamos viver. Não é uma utopia. Me ajude a vivermos isso aqui no canal. Eu creio nisso. Você crê? Você crê que pessoas vão vir para esse lugar e nós iremos viver como uma comunidade, nós vamos acolher essas pessoas que vão vir para cá, nós vamos acolher as pessoas que já estão aqui, nós vamos nos sujeitar uns aos outros em amor, nós vamos nos humilhar um diante do outro para que Jesus seja visto, para que Jesus seja glorificado, e ainda que isso fira o nosso ego, ainda que isso faça com que tenhamos que deixar o nosso ego de lado, ainda que isso faça com que a gente tenha que ter paciência em dobro, em triplo. Essa é a vida que a palavra de Deus nos chama para viver em comunidade. Essa vida de paciência, essa vida onde a manifestação dos frutos de Deus vão sendo vistas. E nós vamos nos amando, e nós vamos compartilhando as coisas uns com os outros, nós vamos tendo paciência, nós vamos dividindo os nossos talentos, dividindo os nossos dons, sendo um usado em benefício da caminhada do outro, em benefício do crescimento do outro, e a gente se encontra, e é um encontro maravilhoso, porque nós nos encontramos e juntos, a gente adora o nosso Deus, a gente juntos pode rever aquelas pessoas que têm orado por nós, aquelas pessoas que têm partido pão conosco, aquelas pessoas que têm nos mandado mensagem, se preocupado conosco, aquelas pessoas que estavam com a gente quando a gente passou por perdas, por dificuldades, e a gente se reúne aqui, mas essa reunião só faz sentido quando essa reunião é de fato uma reunião de uma comunidade, senão não faz sentido, senão são pessoas estranhas se reunindo, e isso não é a igreja de Jesus. Isso é Xin Shan Hun aqui do lado, isso é o que vocês quiserem, mas não é a igreja de Jesus. Não é a igreja de Jesus, a igreja de Jesus vive em comunidade, Vive em comunidade. Isso não é uma utopia, galera. Isso não quer dizer que nós não vamos ter conflitos entre nós. Atos 6 já vai narrar o primeiro conflito da igreja. Não demorou muito, não é? Atos 2 estava tudo lindo, Espírito Santo sendo derramado, todo mundo cheio, aquela maravilha, os caras falando vários idiomas, vários dialetos. Atos 6, os caras estavam brigando já para ver quem ia alimentar a viúva, quem ia pregar, quem ia fazer isso, quem ia fazer aquilo. É a igreja de Jesus. Eu gosto bastante daquela analogia da arca. Se você já ouviu, finge que não ouviu ainda. Faz aquela cara de que novidade. A igreja é como a arca. A arca de Noé, naquela época, era suja. Imagina o tanto de animal que tinha ali, defecando, urinando e fazendo uma série de coisas dentro daquela arca. A arca devia ser um nojo. No entanto, a arca era o lugar mais seguro que Noé e a família dele poderiam estar. A igreja é o lugar mais seguro que nós podemos estar. A igreja é a manifestação visível do reino de Deus. A igreja às vezes fede, às vezes cheira mal, mas a igreja é o propósito de Deus para mim e para você. É a igreja. Deus não tem outro propósito nesse sentido. O propósito de Deus é a igreja, essa vida em comunidade, essa vida onde a gente realmente vive em comunidade, se sujeitando um ao outro. Eles também se dedicavam à oração. O pastor presidente dessa igreja, o pastor fundador dessa igreja, na verdade, dizia: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. E eu concordo com o pastor Enéas. Eles oravam constantemente. O capítulo 1 vai nos dizer isso, o capítulo 2 vai nos dizer isso, os capítulos subsequentes também nos dizem essa verdade. Eles oravam frequentemente. Talvez você possa se perguntar: como fazer para ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus? Até agora eu só falei para que serve. E como fazer para ser cheio? Olha só essa receita, que maravilha. Olha só que receita maravilhosa. Anote aí. Leia comigo Atos, capítulo 2, versículo 36. Não sei se você notou, mas a gente deu um pulinho de leve aí no texto, no capítulo 2. Nós vamos voltar agora, é a hora da volta. Atos, capítulo 2, versículo 36. Portanto, Pedro está continuando, Pedro está dando continuidade ao seu discurso aqui. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, quando aqueles ouvintes ouviram todo esse discurso, eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que a gente vai fazer, irmãos? O que faremos? Nós ouvimos isso, nós ouvimos que Jesus morreu, ressuscitou, ouvimos que muitos aqui crucificaram o Cristo, Filho de Deus, sem saber que Ele era o Cristo, de uma forma errônea. Muitos crucificaram Cristo, mas e agora? Vocês falaram essas verdades para nós e isso entrou no nosso coração. O que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito, pois a promessa é para vocês, a promessa do derramamento do Espírito é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. É para nós. Não da forma como foi ali, porque a forma como aconteceu ali foi um evento exclusivo, algo exclusivo para aquela igreja, algo exclusivo na formação da igreja. Mas o derramamento do Espírito Santo de Deus continua sendo para os nossos dias. Então, aqueles ouvintes fizeram a mesma pergunta: como fazer para ser cheio do Espírito Santo de Deus? O que nós vamos fazer agora? Nós queremos esse Espírito, nós desejamos esse enchimento que nós vimos agora, que nós acabamos de testemunhar. O que nós faremos? Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. As Escrituras nos chamam para essa vida de arrependimento, por uma simples razão: nosso coração está totalmente corrompido. O que nós temos em comum aqui é o branco do olho e a corrupção que há no nosso ser. Nosso coração está totalmente corrompido por conta do pecado. A humanidade está corrompida por esse vírus que se chama pecado, e ele é muito mais do que um vírus. O pecado é algo que vem realmente para destruir as nossas relações, o pecado é algo que realmente vem para destruir o nosso relacionamento com o Senhor, e é por isso que nós precisamos nos arrepender, é por isso que eles precisavam de arrependimento. As Escrituras nos chamam para essa vida de arrependimento, de purificação do pecado. Cria em mim, ó Deus, é o que disse Davi, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, e nós precisamos nos arrepender. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, desde que se nós confessarmos esses nossos pecados, porque quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar das nossas iniquidades, Ele é fiel e justo para nos limpar das nossas transgressões, Ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados. Às vezes parece um pouco religioso demais falar sobre isso, mas basta a gente olhar para o nosso coração, que eu e você vamos perceber que nós vivemos uma luta de olhares indevidos, uma luta de desejos impuros, uma luta contra esses olhares, contra esses desejos, uma luta contra a nossa própria natureza. Eu não sei você, mas tem dias que eu olho para dentro de mim e falo, como eu posso ser dessa forma? Como é que eu consigo ser assim com as pessoas? Como que eu consigo tratar as pessoas dessa forma? Como eu consigo ser estressadinho dessa forma? Como eu consigo ser tão azedo assim? Como eu consigo desejar tantas coisas más? O pecado habita em mim. É por isso que o meu coração está totalmente corrompido. Mas aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde há pecado, a manifestação da graça de Deus. Aonde há pecado, a manifestação de Deus para nos limpar, para nos tirar, para nos arrancar. Aonde há pecado, há também o convite do Espírito Santo de Deus. Larga, se arrependa, deixe, se purifica, se separa, não toca, sai, fuja. E o nosso Deus é fiel para não fazer com que sejamos tentados ou provados além daquilo que nós possamos suportar. E assim também, quando chega a tentação, quando vem a provação, Ele manda um escape. Ele manda um escape. Não tem outra forma, não tem outro jeito para nós sermos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. O que você precisa largar? Qual é a sua luta diária? Qual é a sua luta diária? Aonde você está guardando algumas reservas? Nosso Deus nos chama para uma vida sem reservas. Obviamente, isso não quer dizer que nós não devamos construir uma vida e termos alguma graninha na poupança. Poupança não, porque está rendendo menos do que. Mas não é esse o sentido do texto, não é esse o sentido dessa exortação. O sentido da exortação é alguma reserva no seu coração, assim como havia no coração daquele jovem rico. Certa vez um jovem rico foi perguntar para Jesus o que ele precisava fazer para seguir a Jesus. Jesus, o que eu preciso fazer para te seguir? Jesus era Jesus e continua sendo. Jesus sabia que aquele jovem guardava o seu coração, descansava o seu coração naquilo que ele poderia construir com a força do seu próprio braço, com as riquezas que ele mesmo havia construído. Aquele jovem guardava o seu coração, descansava o seu coração nisso. Jesus então, sabendo que ele tinha essas reservas, chega para ele e fala, vende tudo que você tem. E Jesus só falou aquilo não porque ele não é a favor de que tenhamos bens, mas porque ele sabia que aqueles bens estavam ocupando o lugar que somente ele deveria ter no coração daquele jovem. Aquela era a reserva do jovem. Aquela reserva daquele jovem rico, aquele pecado que ele estava colocando no fundo daquela gaveta escura. Qual é a minha reserva? Qual é a sua reserva? Você quer ser cheio do poder de Deus? Se arrependa. Deixe essa reserva. Toque nessa gaveta. Tira essa gaveta para fora, Lázaro. Tira essa gaveta para fora. É tempo de arrependimento. É tempo de mudança de vida, é tempo de mudança de mente. Isso não quer dizer que nós vamos ser religiosos, não. Isso quer dizer que nós vamos ser obedientes ao Senhor. Se arrepender não tem nada a ver com frequentar a igreja, se arrepender não tem nada a ver com participar de um culto de jovens legal, se arrepender não tem nada a ver conseguir uma série de leis, conseguir uma série de regras. Se arrepender tem a ver com olhar para dentro de si, entender que é pó, entender que o Criador nos fez e nós nos rebelamos contra Ele e nós precisamos desesperadamente o buscarmos e o adorarmos em todo o tempo, porque esses nossos pecados, eles insistem em bater na nossa porta diariamente. Nós precisamos de arrependimento, nós precisamos nos arrepender para que nós sejamos limpos desses pecados. Gostaria que nós orássemos. E que realmente essa palavra ficasse no nosso coração, gente. Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos testemunhar, para que nós venhamos nos dedicar à vida e à obra de Jesus. E a forma como nós realmente somos cheios por esse Espírito é nos arrependendo dos nossos pecados. E há poder de Deus para nós, para nos ajudar a fazer isso. Há poder de Deus para nós nessa noite, para nos ajudar. Não há cristianismo sem o poder de Deus. O Evangelho é o próprio poder de Deus. O Espírito Santo é espírito de poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Esse é o sentido bíblico do poder. É dessa forma que nós devemos usar o poder. E para adquirir isso, não como se fosse uma receita, mas como se fosse um estilo de vida, já que esse é um chamado para todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos arrepender. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por esse tempo, por esse privilégio, Senhor, que nós temos de poder orar ao Senhor. Obrigado, Deus. Pai, a sua palavra foi pregada, nós lemos o teu texto, Senhor, e nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, Pai. Assim como aqueles ouvintes, nós ouvimos a tua palavra, Senhor, nós estamos nos perguntando o que nós devemos fazer agora, para onde nós iremos? Nós queremos o caminho da cruz, Pai. Nós queremos o caminho que diz que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, para então seguirmos ao Senhor. Deus, cele a nossa vida, Pai. Cele a nossa vida com esse caminho. Senhor, ajuda-nos a nos arrependermos dos nossos maus caminhos, das nossas más práticas. Ajuda-nos, ó Pai, endireita o nosso coração, endireita os nossos pensamentos. Endireita-nos, ó Deus. Nós precisamos do Teu conserto, nós precisamos, Senhor, que o Teu Espírito venha sobre nós, e não somente habite, mas nos inunde, nos preencha, nos encha, Senhor, a ponto de nos transformar em pessoas diferentes para a Tua glória, pessoas transformadas para a Tua glória. Venha, ó Espírito Santo de Deus, e efetua essas transformações em nós. Venha, ó Espírito Santo de Deus, e faça conforme o Teu querer e conforme o Teu realizar. Nós estamos aqui sedentos por mais de Ti. Nós estamos aqui para confessarmos ao Senhor que nós nada podemos fazer sem Ti, que em tudo dependemos de Ti. Vem Espírito Santo de Deus, inunda o nosso ser. Vem Espírito Santo de Deus, vem trazer conserto para o nosso coração. Vem Espírito Santo de Deus trazer consolo para a nossa alma abatida. Vem trazer alegria para o nosso coração entristecido. Vem trazer luz onde há trevas em nosso interior. Vem Espírito Santo de Deus. Vem doce Espírito de Deus. Nós desejamos a Tua manifestação. Não somente a Tua visita, mas a Tua manifestação. Com poder. Com poder para que verdadeiramente sejamos testemunhas. Com poder para que verdadeiramente venhamos nos dedicar como comunidade. Venhamos nos dedicar à oração. Venhamos nos dedicar, Senhor, ao ensino. Com poder para que venhamos nos sujeitarmos uns aos outros. Venha com poder, doce Espírito de Deus. Para que haja quebrantamento, para que haja mudança de vida. Para que haja arrependimento, venha com poder. Vem, doce Espírito de Deus, nós invocamos o Teu nome. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, nós Te desejamos. Vem.